Olá, eu sou o Rafael Prado e esse é o 21º episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute o jornalismo brasileiro. Há mais de 2 anos, o Brasil se chocava com um crime de pistolagem na segunda maior cidade do país.
Indignação e luto no Brasil.
A socióloga, líder comunitária e vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, é executada a tiros.
Que matam também o motorista Anderson Pedro Gomes, pai de uma criança de 1 ano.
Os disparos no bairro do Estácio, no Rio, reverberam no mundo.
A imprensa internacional noticia o episódio com destaque e com espanto.
O ministro da Segurança Pública diz que os responsáveis serão identificados e presos.
Na Câmara Municipal do Rio, a chegada dos corpos para o velório é sob os aplausos de uma multidão indignada.
Ministros do Supremo Tribunal Federal manifestam repúdio aos crimes durante a sessão da quinta-feira.
E milhares de brasileiros vão às ruas para protestar contra a covardia dos assassinatos.
A partir de agora, no Jornal Nacional.
Marielle e Anderson foram mortos na noite de 14 de março de 2018. O Jornal Nacional daquele dia já tinha acabado. Mas no dia seguinte, 15 de março, quando o crime foi noticiado no principal telejornal do país, William Bonner cobrou.
Ao longo de toda esta quinta-feira, 15 de março, os brasileiros foram tomados por um sentimento de indignação de tal ordem que, no fim do dia, milhares de pessoas estavam nas ruas para deixar muito claro. Os cidadãos de bem deste país exigem a investigação rápida e a punição exemplar dos assassinos da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Pedro Gomes, que dirigiu o carro em que ela estava ontem à noite no centro do Rio de Janeiro.
Como todos nós sabemos, mais de 2 anos depois dos assassinatos, nós ainda não conhecemos os mandantes e as causas dessa barbárie, que, como bem disse o Jornal Nacional, chocou o mundo.
Marielle Franco, the 38-year-old counselor has become a voice for gay and black rights.
Negra, nacida em uma favela e lesbiana, foi muito mais que uma política. Suas críticas directas e simples.
Marielle Franco était conseillère municipale à Rio de Janeiro. Hier, 50 000 personnes ont marché dans les rues en sa mémoire.
Sie verlangen Aufklärung über das Attentat auf Marielle Franco, die eine enge Parteifreundin war. Einen Monat.
Lejos de los focos del espectáculo más grande de la Tierra, los padres de Marielle enfrentan una semana.
De Rio de Janeiro, per dire addio a Marielle Franco, consigliera comunale e militante per i diritti umani, uccisa mercoledì a 38.
A tragédia do assassinato da vereadora Marielle Franco é um retrato escandaloso daquilo em que o Brasil já estava se transformando. Porque imediatamente depois das mortes, mentiras começaram a circular pelas redes para matá-la uma segunda vez. Agora, tentando assassinar sua reputação.
Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça aceita a queixa-crime contra a desembargadora Marília Castro Neves por calúnia contra Marielle Franco. Em março de 2018, após a morte da vereadora, a magistrada escreveu em uma rede social que a parlamentar estava engajada com bandidos. A desembargadora afirmou também que o comportamento de Marielle, ditado por seu engajamento político, foi determinante para a morte. Completou ainda que há uma tentativa da esquerda de agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro.
A morte de Marielle é simbólica. O mundo inteiro ouviu a indignação dos brasileiros. A mídia divulgou amplamente. Artistas se engajaram na cobrança de uma solução. E ainda assim, nada. Quantas outras mulheres, negras, periféricas, são vítimas de violência ou choram por seus filhos, filhas, netos, netas, irmãos, maridos, esposas, sem nenhuma cobertura midiática e que também continuam sem resposta? E esses, claro, são os casos mais graves de gente que perde a vida. Mas o racismo no Brasil não é feito de casos isolados.
A Polícia Civil investiga um caso de xingamentos racistas depois de um concurso de beleza no sul de Minas.
Logo após a competição, uma mensagem de voz começou a circular com críticas à vitória da jovem.
Vou contar uma coisa pra vocês, esse negócio de inclusão social tá foda, bobo. É os pretos que estão mandando em tudo mesmo, é cota na escola, é cota aqui, é cota ali. E os brancos tá tudo levando tinta, da próxima vez nós temos que pular num tanque de criolina e sair tudo pretinho. Aí pode candidatar qualquer coisa que ganhe.
O jovem negro deu queixa de racismo contra um casal que o acusou de ter roubado uma bicicleta no Leblon, no bairro Nobre do Rio de Janeiro. O caso viralizou nas redes sociais.
Com a bicicleta elétrica que comprou há 4 meses, Matheus lembra do episódio.
Um casal veio me parar fazendo as seguintes perguntas. Você pegou aquela bicicleta ali agora, não foi? Aí veio a menina falando, sim, essa bicicleta é minha, você pegou essa bicicleta ali agora, é igualzinha a minha. Aí eu falei, não, essa bicicleta aqui é minha, eu posso provar que é minha, eu tenho foto com ela, a chave que tá aqui dela, a chave que tá nela é minha.
E qual é o papel da mídia nesse processo de conscientização da sociedade? Ela tem ajudado a combater o racismo ou a perpetuar esse crime? Para falar sobre a importância da solução dos assassinatos de Anderson Gomes e Marielle Franco para o fortalecimento da democracia brasileira, de como cada dia que passa sem que a gente saiba a motivação desse crime nos deixa mais próximos da barbárie, de outros casos de racismo constantemente registrados no Brasil e de como a mídia cobre esses absurdos, o Nós da Imprensa recebe hoje a jornalista, irmã da Marielle e diretora executiva do Instituto Marielle Franco, a Aniele Franco. Aniele, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Seja bem-vinda.
Obrigada a você pelo convite, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês.
No primeiro bloco, a gente fala sobre esse momento que a gente vive no Brasil e a aparente incapacidade de dialogar na sociedade. E diálogo, claro, é a base, a essência da comunicação. No segundo bloco, a gente trata de casos concretos, de como a mídia peca e como pode acertar na cobertura do racismo no Brasil. O Nós da Imprensa está no ar. Já é quase uma tradição todo episódio do Nós da Imprensa tem um ataque, um xilique, um destempero do presidente Jair Bolsonaro contra algum repórter ou alguma repórter. Dessa vez, ele foi até premiado.
O presidente Jair Bolsonaro entrou para uma lista de chefes de Estado ou governo considerados predadores da liberdade de imprensa. A ONG Repórteres Sem Fronteiras, uma das mais respeitadas organizações internacionais em defesa da liberdade de informação, afirmou que Bolsonaro dificulta a vida de jornalistas desde que assumiu o cargo, mas que a agressividade atingiu novos níveis na pandemia. Segundo a ONG, a marca registrada dele é insultar, difamar e humilhar jornalistas vistos como muito críticos. O perfil de Bolsonaro na página do Repórteres Sem Fronteiras diz que apoiadores do presidente lançam ataques sexistas contra jornalistas mulheres e que um dos alvos frequentes é a Globo. Entre as 37 pessoas na lista de predadores da liberdade de imprensa também estão os presidentes da Venezuela, o Nicolás Maduro, da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e os ditadores da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e da Síria, Bashar al-Assad.
Aniele, antes de falar de mídia, de jornalismo, que é o objeto de discussão aqui do podcast, eu queria falar de uma maneira um pouco mais ampla desse momento que a gente vive aqui no Brasil. Por que você acha que tem sido tão difícil dialogar hoje? Você vê saída para essa sinuca em que a gente se encontra?
Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito histórico no país, né? Infelizmente, não é um momento histórico positivo. A gente está sendo aí reconhecido internacionalmente por toda essa frágil democracia brasileira que tem sido extremamente abalada desde 2018, né? Eu acho que mesmo nos melhores anos dos governos progressistas, ainda não tinha visto nem nada parecido e perto com o que a gente está passando, sabe? Eu acho que tem um projeto em curso, Rafa, que é a matança, a diminuição, enfim, dos povos pobres, né, da galera mais vulnerável, que está em curso, a gente precisa romper. Eu não sei se a gente tem saída para essa sinuca, como você fez na pergunta, pelos próximos anos, assim, eu quero acreditar que sim, porque sou essa pessoa positiva, sou essa pessoa que pensa assim, né, não, em algum momento a gente vai acordar e vai ter essa virada de chave, mas a gente tem ali um efeito de uma mídia, a gente tem ali o efeito de fake news, então esse momento de dialogar com pessoas que pensam diferente da gente é muito complicado. Eu tiro isso por mim, né, tiro isso por ser a irmã da Marielle, as pessoas às vezes... Você vem alguém conversar, seja lá onde quer que eu esteja, falar, mas ele está certo. Eu nunca consigo terminar meu pensamento, porque as pessoas sempre acham que tem que ser tudo feito no ódio. Então, diante dessa pandemia, diante de um passado que está se concretizando agora nesse presente, eu tenho muito medo do futuro e tenho também receio de que a gente não consiga dialogar com muita gente para 2022. Eu espero que a gente consiga, mas é desesperador o que a gente está passando.
Você acha que o assassinato da Marielle tem alguma relação com essa intolerância, com a falta de abertura para a gente ouvir quem pensa diferente e ocupa espaços antes proibidos, né, entre aspas?
Eu acho que tem super. Eu acho que tem sim, Rafael, com certeza. É muito difícil a gente conseguir, como eu falei, né, dialogar enquanto pessoa de esquerda, progressista, irmã da Mari, porque as pessoas nunca querem nos ouvir. Primeiro que vale lembrar que o assassinato da Marielle acontece no dia 14, no dia 17 já tinham muitas fake news. E a partir dali, daquele dia, a gente não conseguia dialogar com mais ninguém. Assim, as minhas redes foram invadidas de ódio. Até hoje eu sou ameaçada por ser irmã dela e estar à frente do Instituto. Então, eu, se tivesse que resumir a sua pergunta e responder diretamente, eu diria que sim, com certeza.
O caso da Marielle e do Anderson Gomes é importante por uma série de razões, mas eu vou citar aqui duas delas que eu considero fundamentais. Se você tiver outras, vamos adicionando aí. A primeira é: a sociedade precisa saber quem mandou matar uma vereadora em pleno exercício do mandato. E por quê? Esse é um passo essencial para a nossa democracia. Uma parlamentar foi assassinada. Por quê? A gente precisa saber. E a segunda razão importantíssima é que o caso da Marielle é muito representativo do Brasil que a gente vive, né? Sim. Mulher negra, lésbica, periférica, militante de esquerda, chega à Câmara dos Vereadores, é assassinada e esse crime consegue ficar ainda mais repugnante, né? Porque depois do crime ainda começa essa tentativa de assassinato de reputação, né, que você falou. Uma série de fake news reproduzidas, inclusive por agentes públicos. Uma integrante do Tribunal de Justiça do Rio, a desembargadora Marília de Castro Neves, espalha mentiras na internet, associando Marielle a criminosos, foi processada por calúnia, absolvida por unanimidade no STJ, que entendeu que o pedido de desculpas dela foi suficiente. Inclusive, essa desembargadora, no fim de 2020, foi eleita para um órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, ou seja, seguiu a vida normalmente. Então, o caso Marielle é de dois assassinatos consumados, né, dela e do Anderson, e ainda uma tentativa de assassinato muito comum hoje com as redes sociais, que é o assassinato de reputação. Depois de mais de 2 anos do crime, Aniele, você já aprendeu a lidar melhor com as mentiras que até hoje inventam e enfrentá-las com a lei e fazer com que as pessoas paguem por elas?
Sim, tem uma coisa que, assim, eu nunca vou me esquecer, né? Logo na primeira semana do crime da Mari, eu virei noites e noites, Rafael, respondendo um a um. Olha que loucura, e eu dava aula, tipo, 7 horas da manhã. Mas aquilo mexia tanto com a gente, porque é isso, além de envolver a coisa do racional, tinha o emocional, que era minha irmã, minha amiga próxima, enfim.
Você tava vivendo um luto, né?
Exatamente, no meio de um luto, a gente tendo que lidar com isso, assim, tipo, eu não sei exatamente... se eu já aprendi a lidar com isso, mas desde aquele dia a gente começou a já tirar print e já prestar queixas e já tentar minimizar esse efeito que veio, como você muito bem falou, da queima, da quebra da reputação da Marielle quando ela é assassinada, né? Eu costumo dizer que mataram ela 2 vezes. Na verdade, a segunda tentaram a matar, porque a gente estava resistindo e sem deixar. Hoje, sim, a gente tem listas e mais listas de ameaças, listas e mais listas de prints, de fotos, enfim, de muita gente que ainda nos agride, mas eu aprendi que esse ódio não se combate com ódio, sabe, Rafael? Acho que quanto mais eles falam mal, mais a gente trabalha. É daí que surge o Instituto, é daí que vem essa coisa de querer ser a liderança e trazer outras mulheres negras comigo. Eu acho que não vai ser com ódio fake news que eles vão, né, na verdade, matar mais uma vez a minha irmã. A gente já teve um presidente eleito à base de fake news. A gente já teve a Mari ali e a família inteira sofrendo na primeira semana com isso. Já tivemos deputados e desembargadores que sempre que podem, as ofendem, e ofendem muito firme, né? Então, a gente está sempre tentando rebater e dizer que, independente de ideologia política, era uma mulher que foi assassinada com 5 tiros na cabeça, que ninguém merece morrer dessa maneira, e as pessoas precisam entender isso. Não dá para a gente apenas agir e normalizar um crime bárbaro como aquele. Mas, hoje, tudo é na lei. Se falar aqui, a gente printa e manda para a advogada e vai seguindo dessa forma, sabe?
Independente até, né, Aniele, de vida pregressa, porque no caso da Marielle, claro, era tudo mentira o que foi inventado. Exatamente. Mas ainda que fosse... É difícil a gente falar disso porque entra uma outra camada de direitos humanos. Exatamente. E quando se fala essas duas palavrinhas, para quem é contra, parece que a gente está falando um palavrão.
Exatamente.
Se fossem traficantes, se fossem pessoas envolvidas com crime, também merece uma solução, né? Também merece saber por que o assassinato aconteceu. Não é o caso da Marielle, mas aí a gente entra numa outra camada também de defesa de direitos humanos, que é um grave problema para se discutir aqui no Brasil, né?
Com certeza.
Agora, Anne, já estou me sentindo íntimo, é a primeira vez que a gente está se falando, mas já vou falar de Anne. Vocês, em 2020, vocês mesmos da família fizeram campanhas para que o caso da Marielle e do Anderson não fosse federalizado, porque com esse governo que a gente tem hoje federal, vocês imaginaram que isso prejudicaria as investigações. Você acredita, você tem esperanças que com os órgãos de investigação e a justiça que a gente tem, a sociedade um dia vai conhecer os culpados por esse crime e puni-los?
Rafa, eu preciso acreditar. Acho que se eu parar de acreditar que algum dia esse crime vai ser solucionado, a gente meio que para de viver, de sonhar, de esperar por dias melhores. Então, tem que confiar e tem que cobrar, sabe? Esse é um dos motivos que me faz levantar todos os dias. E a gente já fez denúncia em todos os órgãos internacionais e nacionais que você pode imaginar. E o Brasil precisa ter essa resposta, né? Assim, para ter uma possibilidade de caminhar novamente em direção à democracia e não ficar manchado e conhecido mundialmente como um crime que segue impune de uma parlamentar que foi eleita com 46 mil votos. Então, eu diria que sim, eu diria que eu preciso cobrar e confiar. Acho que é isso.
E eu pergunto tudo isso porque falar da impunidade do caso Marielle Anderson é muito simbólico, né? Porque esse caso teve ampla divulgação na mídia, como você disse, até internacional, né, em órgãos internacionais, constantes manifestações de personalidades e ainda assim segue impune. É desesperador imaginar que tantos outros casos, sobretudo os que acontecem no subúrbio e que não têm espaço na mídia, também sigam impunes. Você acredita que esse cenário vai mudar, Anne, não só para o caso da Mari, mas para outros casos que acontecem diariamente no Brasil? E o que precisa para mudar?
Sim, acho que é muito, muito difícil a gente acreditar que vá mudar. Como eu costumo dizer, que são 500 anos de impunidade, né? Então, assim, o Brasil ele já é fundado em um sistema de injustiça, de violência, de privilégio branco, de genocídio negro. Eu acho, Rafa, de verdade, assim, que a gente precisa refundar o país, sabe? Com um projeto de nação construído a partir de novos valores, novas políticas públicas, porque é desesperador você ver um caso da Kathleen, por exemplo, sabe? É desesperador você ter uma chacina de 25 pessoas mortas dentro de uma comunidade. E, assim, não são sempre casos isolados. Todo ano a gente tem a mesma coisa acontecendo, assim. Tipo, vem a Mari, que é o ápice de uma violência política contra a mulher, né? Um feminicídio político, como dizem. Então, tem tudo aquilo. Aí, depois vem as invasões e ataques às comunidades e favelas, genocídio do povo negro. Enfim, eu espero que em algum momento a gente consiga virar essa chave. Eu não sei se estaremos vivos ainda, se as minhas filhas vão pegar, qual geração vai conseguir trocar isso. Mas eu espero que sim.
Assim a gente encerra o primeiro bloco e na sequência vamos falar da mídia. O que precisa mudar para a gente não apenas não ser racista, mas ser também antirracista. Há quem diga que não somos racistas. Isso que você vai ouvir agora aconteceu esse ano.
Kathleen de Oliveira Romeu, de 24 anos, estava grávida de 4 meses. Formada em design de interiores, ela trabalhava como vendedora numa loja de roupas no bairro de Ipanema. Na tarde de ontem, a jovem visitava a família na comunidade do Lins, quando foi atingida por um tiro na cabeça durante uma operação policial.
Em Campinas, no interior de São Paulo, um policial civil é investigado pela prática de racismo contra uma mulher e a filha dela, de 1 ano e meio.
Já no Rio de Janeiro, houve mais um caso de racismo contra funcionários de bares. É o segundo em menos de 10 dias.
O Ministério Público está apurando o caso de racismo na abordagem policial a um ciclista em Goiás. Você vai acompanhar esse caso agora. Sobe o som, deixa eu ouvir.
Mandando, não é assim não, senhor.
Oxe, como é que é?
Mandando.
Tu coloca a mão na cabeça.
Você tá mandando o quê?
Por quê?
Coloca a mão na cabeça.
Por quê?
Coloca a mão na cabeça.
Quem está apontando a mão pra mim?
Coloca a mão na cabeça.
Isso é uma abordagem.
Se você
beleza. Vai ser preso.
Olha só como ele tá me tratando.
Põe a mão na cabeça.
Ué, como assim?
Eu tô te dando ordem legal.
Eu tô te dando ordem legal.
Agora então, entrando no foco do nosso podcast, falando de jornalismo, de mídia, você citou aí, o Rio teve recentemente 2 casos de racismo que ganharam muito destaque, o da Kathleen, a jovem grávida que foi morta com um tiro de fuzil, e do Matheus, o instrutor de surf, acusado por um casal branco do Leblon de ter furtado uma bicicleta elétrica. Mas são 2 de tantos outros, você falou também da chacina do Jacarezinho, de todas as chacinas que já aconteceram, das crianças de Belfort Roxo que estão desaparecidas até hoje e que a polícia não se empenha em encontrar. Mas enfim, são muitos os casos. Falando de cobertura de mídia, você que é jornalista, Anne, Você acha que a mídia cobre bem esses casos?
Não, eu acho que a grande mídia ainda tem muito, muito a melhorar. Eu acho que falta dar nome aos bois, sabe? Acho que, para ser muito clara, eu diria assim, tipo, falar com todas as letras que existe um genocídio em curso no país. Eles nunca usam essa palavra. Se ao nascer, né, negro ou indígena, você tem muito mais chance de morrer que ao nascer branco, significa que a sociedade, ela está estruturada dessa forma. E tem gente que quer que continue assim. Eu acho que chamar uma frase racista de polêmica, chamar jovem negro de suspeito, já deu tempo de parar, sabe? Já deu tempo de aprender. É muito surreal quando a gente abre e fala, ah, troca de tiro, ou então sempre é polícia, e nunca fala de fato o que tem que ser dito. Nós tivemos, inclusive, uma reunião algumas semanas atrás com o pessoal do UOL, porque assim, tinham as matérias que eu escrevo para o UOL Ecoa, né? E foi muito importante ouvir do UOL que eles estavam abertos a entender e a mudar a partir daquilo ali, porque não dá mais para ser suspeito de vender drogas e tal, mas quando é preto é traficante, sabe? E aí tem essa diferença e é notório, isso é gritante. O cara estava roubando bicicleta, era branco do olho azul. E aí era suspeito de roubar. Não, mas aí o instrutor, que era negro, Matheus, aquela coisa linda, foi o quê? Não, é o traficante. Então é complicado demais, Rafa. Eu acho que a gente tem muito ainda a aprender. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que alguns, sim, são antirracistas e fazem isso na prática, mas tem muita gente ainda que olha e fala, ah, esse mimimi de fala ou de palavra, deixa a gente chamar como a gente quiser, e vai sempre empurrando com a barriga, e com isso o genocídio, o racismo vai crescendo e a desigualdade também, ninguém faz nada, né?
Inclusive, isso tudo que você falou me faz lembrar que o jornal O Globo, no seu Instagram, fez uma chamada para esse caso do Matheus, acusado pelo casal no Leblon, que foi a seguinte... Eu não sei se você viu isso. Vou abrir aspas aqui. Jovem negro acusa casal de racismo no Leblon após precisar provar ser o dono de sua bicicleta elétrica. Fecha aspas. Ou seja, o negro é que acusou o casal de racismo.
Olha isso, gente.
E aí eu fiquei me perguntando, na verdade, o que foi essa notícia que o Globo deu? Foi uma notícia de racismo? Ou foi uma notícia de um casal no Leblon que teve a bicicleta roubada e estava procurando o responsável?
Surreal, né?
É muito inacreditável que a gente tenha que discutir isso. É surreal.
Muito surreal.
É surreal. Tudo bem, a gente até entende que o público para quem o Globo está falando é o do Leblon.
Exatamente.
Então ali talvez seja mais interessante saber sobre o furto.
Exatamente.
Mas a própria polícia também procurando o verdadeiro criminoso foi uma coisa que, assim, não aconteceria em outras situações. Os meninos de Belford Roxo que estão desaparecidos.
Há muito tempo, né? E a gente não tem resposta nenhuma, infelizmente.
A polícia foi rápida para achar quem roubou a bicicleta e até hoje não procurou os meninos de Belford Roxo que estão desaparecidos.
Não quer saber dessas crianças.
Você acha que faltam vozes negras nas redações e principalmente nas chefias? Você citou aí o caso do UOL, que fez reuniões e que está tentando mudar a forma de noticiar. Mas falta gente, principalmente nos cargos de chefia, que possa trazer esse olhar diferente?
Eu acho que sim, Rafa, faltam sim, faltam muitos, né? O país, ele é majoritariamente negro, assim, é inaceitável que nossos corpos sejam apenas os que carregam as bancas de jornais de madrugada, sabe? Ou que segura equipamento pesado das reportagens. Eu acho que a gente quer estar na bancada, a gente quer estar nos aquários, nas direções, quer estar à frente de tudo, assim. Quando a gente vê, eu pelo menos, é porque é isso, né? Quando você cria uma consciência racial, você nunca mais volta atrás. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê algum repórter, alguma âncora, alguém tipo que está à frente ali nos grandes jornais, né, nas grandes mídias, que fala, poxa, nossa, como a gente se sente representado. Mas faltam muito.
Yane, exercício de futurologia agora. Como você enxerga o Brasil nos próximos anos? Você já disse que tem esperança de que o crime da Mari seja solucionado. Você acredita que uma mudança pode acontecer, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito paradoxal. A gente tem esses 500 anos aí de maus tratos e de injustiça e etc. Qual é a sua visão dos próximos anos?
Ai, bom, eu tenho muita esperança nas centenas de mulheres negras e lideranças periféricas faveladas, sabe? Que vêm aí articulando para ocupar espaço de decisão, espaço de protagonismo, que vêm colocando seus corpos com muita coragem, né, diante de uma política parlamentar, institucional, às vezes até mesmo de uma política de liderança dentro da sua favela. Mas eu tenho esperança nessas mulheres, assim. Acho que durante a pandemia fomos nós que seguramos a barra mais pesada, sabe, Rafa? A gente tinha muita enfermeira, profissional da saúde, assistente social, juventude demais em peso entregando cesta básica em vários pontos do Rio, do Brasil. Aí há séculos a gente vive nessa lógica aí de auto-organização para sobrevivência. Então eu acredito muito numa coisa que o Emicida fala, que é o nós por nós, sabe? Eu acredito muito do que tudo que nós temos é nós. Então eu tenho esperança de que essas mulheres estão em curso a mudança do Brasil. Assim, elas estão trabalhando para fazer essa mudança do país, né? Eu acho que a gente está determinada para ocupar espaço de decisão, a gente está determinada a mudar as estruturas desse país. Eu tive com, talvez, então, candidato novamente, presidente Lula, na semana retrasada, 2 semanas atrás, e eu disse para ele, eu falei, olha, não tem como combater o que está em curso agora com esse ódio, com esse genocídio, com esse cara que está aí no poder, ignorando as minorias, sem pensar e fazer com as minorias, que na verdade são maiorias. Então, eu preciso que o seu plano de governo seja pensado através de nós. Porque quem está aqui na rua, fazendo protesto, indo para cima, somos nós. Então, assim, o que eu quero para os próximos anos é isso, sabe? Eu quero que a gente tenha a possibilidade de construir. É para isso que a gente tem um instituto, é para isso que a gente fortalece lideranças em todas as áreas da sociedade, sabe? Para seguir lutando por justiça, defendendo a memória de várias, não só da Mari. Multiplicar esse legado, regar a semente que minha irmã deixou, mas também olhar para trás e falar, caramba, está valendo a pena por mim, pelas minhas filhas, por todas que virão, porque é inadmissível, Rafael, que em 2021 a gente ainda tem que explicar racismo, a gente ainda tem que explicar como eu passei ontem amamentando minha filha, vem um senhor falar, ah, cubra seus seios, porque você está me incomodando. A gente está em 2021, sabe? Então, assim, o que eu enxergo para o país é um país menos racista, menos misógino, menos LGBTfóbico e com mais esperanças e dias melhores para a educação, para a nossa saúde, e que a gente não precise aí ter propina de $1 por vacina, para que a gente tenha, de fato, o nosso povo vacinado e salvo e livre desse vírus maldito, né?
E você citou aí tantas mulheres profissionais que estiveram na linha de frente agora na pandemia, e tem as mulheres também chefes de família, exato, né? Que ficaram ali sustentando a sua família e trabalhando, enfim, nesse momento que o Brasil passou por essa crise tão grande, né, de saúde e econômica também, né? Você falou uma coisa importante também, que eu acho que o Instituto Marielle Franco tem um trabalho importantíssimo também de representatividade da comunidade LGBTQIA+. E a gente teve um caso recente aqui, eu não vou citar o nome desse apresentador porque eu não vou dar a ele esse gostinho, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, o apresentador da Rede TV lá no Amazonas, que chamou gays de raça desgraçada. O que mais me intriga nesse caso ainda é o seguinte: ele usou uma concessão pública, que é o espectro radiofônico. A concessão pública é a sociedade concedendo a uma empresa o uso do espectro radiofônico. E ele usa esse espaço para colocar esse seu preconceito, essa sua postura execrável, sem que nada aconteça com ele. Como você acha que a sociedade tem que se organizar para combater esse tipo de ação, Anne?
Rafa, acho que tem duas coisas aí antes da minha resposta. A primeira coisa é que, infelizmente, hoje nós temos no poder pessoas que legitimam esse tipo de atitude. A gente não estava enganado quando elegeu. A gente não, porque eu não elegi Bolsonaro, mas
nem eu.
As pessoas que elegeram a ser presidente não estavam enganadas quando elegeram ele, porque ele já falava de preconceito, ele já falava mal de gay, ele já falava mal de um monte de coisa, que a gente tinha noção que isso ia acontecer, primeira coisa. Então, ele legitima esse discurso. A segunda coisa é que essas pessoas agora estão se achando no direito de poder falar isso a todo direito, a qualquer lugar, sabe? Como ontem, assim, o que, que incomoda uma mulher amamentar, Rafael? Sabe, vem um senhor e fala, eu me sinto incomodado. O que que isso incomoda? O que que incomoda as pessoas se amarem sendo pessoas do mesmo sexo? Por quê? Então, assim, eu não sei, de fato, onde que a gente vai parar. Eu não sei como que a gente vai conseguir combater isso. Eu acho que a primeira coisa que, assim, vai ser muito difícil porque a gente está pensando e almejando para os próximos anos, para o futuro do país, é o combate à fake news. Eu tenho pessoas próximas de mim que não querem se vacinar porque acreditam que a vacina está fazendo mal. Sabe, eu tenho pessoas que olham e falam, não, isso aí é tudo mentira, que o Lula está... Não, não pode, a Marielle defendia. Porque acreditam nisso, estão nesse grupo, nesse mundinho. Então, como que a gente combate isso? Como que a gente vai conseguir, de fato, derrubar essas fake news e mostrar o que está acontecendo no país? Porque assim, Rafael, R$8 o quilo do feijão. Não dá. Não dá, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, não dá. Uma família de 4, 5 pessoas, não dá mais, sabe? E é com fake news que eles conseguem estar no poder e conseguem se manter no poder. E esse tipo de cidadão aí, que eu vi, inclusive, até me manifestei nas minhas redes sociais, assim, um absurdo. As pessoas estão legitimadas por esse senhor que está no poder, juntamente com todo mundo que o apoia. E, infelizmente, assim, a gente só vai combater isso com informação. Quanto mais informação e educação nós tivermos, a gente vai poder ver aí, pensar num horizonte, num futuro melhor para o país. Até o momento que ele consiga estar e consiga disseminar essas fake news, essas mentiras, a gente vai ter muito problema.
É, a comunidade LGBTQIA+, tem saído do armário e junto com ela tem saído o fascista também, né? E o fascista tem que voltar para o armário, o fascista não pode ter voz, porque o que ele quer é eliminar o outro, né? Exatamente. E a comunidade LGBTQIA+, quer amar, né?
Exatamente, são livres para isso, né? A gente não aguenta mais ter que explicar a opção sexual, gente, pelo amor de Deus, 2021 já.
Exatamente. Você acha que o ódio vai passar?
Cara, tem que passar, Rafael, não é possível. Tem que passar. A gente é uma galera muito guerreira, um país lindo, sabe? Cheio de coisa boa, cheio de gente boa, trabalhadora, guerreira, que rala pra caramba. Não é possível que a gente vai ficar afundado nesse ódio com esses governantes de merda, me desculpa, mas uns governantes de merda mesmo, fazendo mal e fazendo coisas tão ruins com a gente. Então, eu espero que esse ódio passe, assim. Eu digo muito isso e repito, sabe? Ideologia política não pode, não deve nunca sobrepor valor humano. Não pode, assim. A gente não tem que achar normal ódio, assassinatos, fake news, ameaças. Nossa, quantas mulheres eleitas ameaçadas, sabe, Rafa? Tipo, não dá mais. Essa onda de ódio tem que passar. Eu espero que passe em breve.
Uma coisa para a gente finalizar, Anne, é uma coisa que eu trato sempre aqui no Nós da Imprensa é que a gente precisa diferenciar muito quem constrói fake news com o objetivo de criar o caos no país, desinformação e tudo mais, daquela pessoa, daquele tio, aquela tia, aquele primo, aquela prima que recebe e na sua ignorância, na sua falta de condição de checar a informação e tudo mais, acaba repassando, porque essa pessoa também é vítima da fake news, né? E a gente tem um trabalho muito grande, principalmente em comunidades, de conseguir explicar para as pessoas, isso é mentira, isso não é verdade, vacine-se, é seguro. Esse é um desafio grande que a gente tem pela frente, né? E a gente vai ter muito mais ainda no ano eleitoral, né? Que é 2022.
Nossa, muito mais. A gente, no Instituto, nós fomos vítimas de ameaça, né? E a gente está dando entrada para fazer parte do programa de proteção, né? O Defensor de Direitos Humanos, tanto a minha família quanto as pessoas que trabalham conosco. E aí já tinham algumas coisas mapeadas em relação a isso, assim, como as pessoas nos enxergam enquanto liderança para 2022. E já estamos sendo citadas, porque eu não estou me candidatando a nada, mas as pessoas já acham que a gente é candidata. E aí já começa todo aquele burburinho e ameaças por nós pensarmos em estarmos nos candidatando. Então, é muito complicado, assim. Eu acho, Rafa, que vai ter que ser um trabalho de formiguinha, sabe? A gente disseminar mesmo e informar, quanto mais a gente puder falar, assim, eu uso muito as minhas redes sociais para falar, gente, é isso, tem que se vacinar. Ninguém queria tomar AstraZeneca no meu mestrado por causa da reação. Falei, gente, pelo amor de Deus, não dá para ser assim. E 22, eles vão usar qualquer mecanismo possível para disseminar ódio e mentira e dizer para o povo que está tudo bem, está tudo lindo, mas já são 515 mil pessoas, 515 mil amores de alguém que se foram. Então é inadmissível, esse homem tem que sair desse poder, gente, não dá.
É um trabalho de formiguinha nosso, mas tem um trabalho de gente grande aí, das plataformas, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, para impedir que isso aconteça, né?
Se posicionar também, né, Rafa? Não dá para ficar em cima do muro mais, tem que se posicionar.
Exatamente, nos Estados Unidos isso aconteceu, né? Eles, inclusive, bloquearam Donald Trump, bloquearam as dúvidas que levantaram sobre o processo eleitoral, mas aqui no Brasil, até agora, não fazem o mesmo, né? Tem um monte de vídeo aí de fake news sobre vacina, sobre tratamento precoce, que eles não bloqueiam, né? Eles desmonetizam gente que fala sobre esquerda, que fala contra o fascismo e tudo mais, mas ainda deixam essas pessoas aí. Aniele Franco, eu queria agradecer muito, primeiro, pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve aí no Instituto Marielle Franco, pela voz potente que você é e que tem que se potencializar cada vez mais, seja candidata ou não, mas para a gente poder lutar contra o fascismo, e te agradeço por essa entrevista. Obrigado mesmo.
Imagina, obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho também tão importante que vocês estão fazendo. Conta comigo, o Instituto também está aí de portas abertas. A hora que precisar, só chamar que a gente volta.
Valeu, Ani. E o Nós da Imprensa de hoje fica por aqui. Se você quiser falar com a gente, basta enviar uma mensagem de voz através do site nosdaimprensa.com.br e lembrando que lá também você encontra o roteiro desse episódio. Também pode falar com a gente nas redes sociais. É Nós da Imprensa no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. E não se esqueça de seguir o Nós da Imprensa na plataforma que você usa para nos ouvir. Assim você é notificado sempre que um episódio novo é publicado. A trilha sonora desse podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Nós da Imprensa. Tchau!